mais um DQC. Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra em todos os melhores agregadores, como o DQC, desculpa qualquer coisa. Hoje na bancada temos bancada padrão, bancada DQC Elite. DQC, eu posso dizer que é o centro duro do DQC, né? Começando por ela, Dani, se apresente e dê sua desculpa, Dani.
E aí, pessoal, estamos de volta, mais uma live. Hoje eu não tenho desculpa não, tô cansada. Foi uma semana muito difícil pra mim.
É uma desculpa.
A desculpa de hoje é que, pelo amor de Deus, acaba logo o dia. É essa.
E ele, como sempre, bonito, sensual e agora com câmera, microfone legal, iluminação e tomada, Danilo Barão. Se apresente sua desculpa, Danilo.
Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, desculpa, mas é difícil pra caralho achar alguma qualidade, viu? Puta que pariu. Desculpa aí se não sai coisa boa, tá? Peço desculpas, mas é difícil.
Mas temos bastante, rapaz. Desde a modéstia de sua parte aí, ó. Isso já é uma qualidade.
Só seus olhos, meu querido.
O Danilo, eu vou fazer o inverso. Quando ele ficar se diminuindo, eu fico aumentando ele. E ela, que mesmo na escuridão, traz sempre a luz para esse podcast. Tati, se apresente de sua desculpa, Tati.
A gente não sei porque tá escuro, gente, de verdade. Não sei porque tá escuro, não sei porque as trevas estão aqui nesse lugar.
Ela se esconde toda vez.
Ela grava no porão, gente. Ela só não conta.
Não fala de porão, não, que eu vi um caso aí do Brasil que me deixou bem um pouco preocupada, viu? Então nem fala de porão, gente. Eu tô meio preocupada com essa parada aí de porão. Parece que estamos voltando aos anos 80. Eu tô com medo no Brasil.
Mas cadê a sua desculpa?
Minha desculpa agora é que eu comprei Wi-Fi, que o Emerson falou, né? Agora a minha vida é só isso aí. Receita de internet, vida, só quero saber disso. Eu não consigo fazer nada dentro de casa, que eu fico procurando receitas, como lavar, como deixar fazer dure mais tempo. Eu tô assim, eu tô alucinada. Eu entrei pra religião. Essa religião eu entrei. Bem triste.
Preguei tantos anos, finalmente, converti uma.
Demorou.
Muitos assim, anos que eu prego isso aí, pô.
Quando louco. Eu comprei, o Emerson saiu da religião, não sei porquê, né? Agora vou pregar pra ele voltar à nossa religião, né, Emerson?
Eu tô me preparando pra voltar, e quando eu vou voltar com força, porque eu vou comprar uma que eu não tenho nem espaço pra botar, que é uma de 11 litros. Eu não sei nem onde eu vou botar essa porra, mas
caralho,
enfim.
Caralho, mano, gigantesca, velho.
Eu vou comprar uma que eu vou jogar o fogão fora.
Ele vai mudar de casa pra caber a airfryer.
Não, eu vou jogar o fogão fora, vou ficar só com a porra da airfryer e pronto. 11 litros, pô, dá pra fazer feijão.
Meu sonho é tirar um cômodo da minha casa por causa de uma coisa muito importante, então eu vou fazer isso aí. Eu tô pensando aí pra que cozinha, né, coloca a airfryer num trono, né, coloca um trono bonito pra ela.
Não,
eu tô aí exposta.
Quando eu voltar com força. E eu, Emerson Alves, que peço desculpas, porque sim, vocês vão ficar com inveja das minhas qualidades hoje, mas posso fazer nada.
Ai,
inveja,
gente,
é a falta de capacidade. E vamos lá esse episódio, que a gente vai com contar várias vantagens, vai ser bem vantajoso, né? Enfim, pessoas, como vocês viram aí no título, a gente hoje decidiu, eu procurei bastante, porque o que que acontece? Chega numa época da vida do podcaster, né, vamos dizer, que ou ele inventa história, ou ele tem uma vida muito louca pra ter histórias novas. E o meu caso, eu não quero inventar histórias e a minha vida é uma rotina. Então,
somos dois.
Tá acabando as histórias, gente. Então a gente tem que pegar esses temas que a gente consegue criar coisas, né? E eu fiquei pensando, cara, o que que eu coloco? E me veio essa, enquanto eu tava ouvindo os colegas de trabalho conversando uns negócios nada a ver, assim, dizendo não que eu sou isso, que eu sou aquilo. O famoso, não é nem um mentira, ele contando vantagem numa coisa que, pra ele, assim, é uma coisa incrível, mas era uma coisa besta.
Emerson, peraí, tipo, rapidinho. Tem uma maleta de 5 mil reais, não quer contar a história do seu trabalho, fazer com a menina ontem que contou de Thaís Araújo. Cuidado.
Muito cuidado com o que você vai falar, Emerson. Pessoas podem ouvir isso aqui.
Eu não vou expor as pessoas, eu não falei quem era, nem vou falar.
Olha
não,
lá.
Não vou expor as pessoas. Mas eu tô dizendo, era coisas do tipo, nossa, eu sei pegar um café, fazer um café. Legal, cara, que incrível, né? E faltou, gente, fazer o que a gente vai fazer com a gente mesmo nesse episódio. Chegar e dizer, tipo, ó, isso não é tudo isso, cara. Cara, isso não é tudo isso. Isso é uma merda. Eu vou dar um exemplo logo, vou começar logo com o meu...
Ai, meu Deus do céu.
E, de fato, é uma vantagem que eu tenho, e eu sinto muito a todas as outras pessoas do planeta, porque eu descobri o código da sorte.
Ah, é?
Não existe na Terra ninguém mais sortudo do que eu. Pronto, falei.
Ah, sério?
Cara,
Eu não acho que você tem sorte, não, porque você escolheu as piadas.
Qual a mega cena de hoje?
Eu escolhi a sorte. É diferente. O segredo pra ter sorte é você aceitar que a coisa vai acontecer. Ponto e acabou. Então, toda coisa que depende de sorte, eu já vou sorrindo, que eu já vou, tipo, ganhei, acabou. E toda vez que eu vou assim, acontece. Tem a história clássica do ventilador. Vocês lembram da história do ventilador?
Não.
Tem um vinte novo aí também, hein? Eu vou contar só um, rapidamente. Teve uma vez, eu, adolescente, morando com meu glorioso pai, e eu não podia sair muito no final de semana, e teve um final de semana que teve um evento na minha escola, que era um bingo. E nessa semana, coincidência, tinha quebrado meu ventilador. E nada do que eu tenho, pouco ou muito, tudo que eu tenho, foi eu que comprei. Meu pai, desde os 13 anos, fez 13 anos, podia trabalhar já, se vir comprar suas coisas. Daí, quando quebrou o ventilador, o primeiro prêmio do bingo da escola era um ventilador. Aquele ventilador de pé grande. E eu fui pro bingo. Quando eu tô saindo pro bingo, meu pai fez, vai pra onde? Era um domingo, era um sábado, um negócio assim. Aí eu disse, eu vou ali buscar meu ventilador. E fui pro bingo. E ganhei a porra do bingo. E ganhei o ventilador. Ou seja, eu já saí de casa, certo, que eu ia vencer. Que a vitória era minha. Porque a sorte, ela acompanha quem aceita a sorte.
Ah, eu aceito muito a sorte e ela não me acompanha. Não aceito ela.
Não, mas
ela
vai ter que ser real. Não tem que ser um negócio de fora. Você tem que aceitar, assim, tipo, é
como
meu.
Como é que faz?
Entendeu?
Então, é meu sorte, bem sorte, meu sorte.
Não, é natural. É tipo, ó, tu vai jogar...
É muita regrinha, pelo amor de Deus.
Não, tu vai jogar qualquer coisa. É claro, também tu não vai fazer o negócio máximo do tipo, tem uma chance em 1 bilhão. Tem uma chance em 3, tu já faz... É meu. Ganhei. Já age natural. O universo vai lá e dá.
Não vejo sorte porque você perdeu seu Wi-Fi. Então, isso pra mim não é sorte. Já começa aí. Não tem hoje, não. Então, tá sem sorte.
Você já tá colocando pra eu usar a minha segunda habilidade, então. Minha segunda vantagem. Que é, eu vejo o copo sempre meio cheio.
A vantagem de Emerson é contar vantagem. Não, a vantagem de Emerson é contar vantagem.
Quebrou minha Wi-Fi, mas foi pra comprar outro. Eu sempre vejo...
Não, mas... Não. Mas aí seria o quê? Entendeu? Você ganharia uma do seu trabalho enquanto a sua estivesse funcionando. Então você não está funcionando, está comendo óleo puro em casa, está comendo a comida cheia de óleo da cozinha, que não é mais óleo, que é composto de óleo, que agora está vendendo assim. Composto de óleo por
a
10 reais.
A batata já vem pingando.
Tata, eu vou ter que dizer uma blasfêmia agora. Você que é uma pessoa que se converteu agora para o Team Wi-Fi, eu sou um cara já convertido há muitos anos. Eu vou dizer, asinha de frango no óleo... É melhor. Pronto. Sinto muito. Eu sinto muito pessoas da religião, mas se você souber fritar direitinho... Ó, a Tata até caiu a blasfêmia. A Tata caiu com a blasfêmia. Mas asinha de frango...
A sorte da Tati hoje é que o Wi-Fi dela não tá bom.
Asinha de frango, quando bem fritinha, direitinho, você bota aquele papelzinho pra sair o óleo, ele tem mais sabor, Tati. Eu sinto muito te dizer que... Nada substitui a gordura.
Olha isso, rapaz.
Mas finalizando a história do ventilador, quando eu cheguei com o ventilador, meu pai fez, de onde é que você tirou esse ventilador? Eu disse, não, ganhei no bingo. Ele, como assim ganhou no bingo? Você saiu daqui dizendo que ia ganhar. Você saiu daqui dizendo, vou buscar meu ventilador. Como é que você sabia que você ia ganhar?
Isso, porque você é bocudo.
Eu, porque eu tenho sorte.
É, Emerson, por
mas
onde eu
começo? Mas demorou um tempo pra ele acreditar.
Não.
Quase que eu apanho por causa da porra da minha definição de sorte.
Ele ia fazer você devolver achando que você roubou.
Foi, ó, ele pensou isso.
Você vai ver que o Apófore já matou ali sua sorte, ó. O Emerson só não conta que tava armado. Era win ou win.
Mas enfim, o fator sorte contou que eu podia... A polícia tá lá, né? Em todo jeito, dá sorte aí, ó. Foi sorte.
É, sorte. O ladrão que escapa é sorte, né? Vamos falar a verdade.
Então...
Eu tenho uma qualidade também. Eu quero falar bem. A minha qualidade é uma qualidade específica. Bem específica. Eu duvido vocês retrucarem isso. Duvido. Mas vamos lá.
É bem específica mesmo. Vamos cavar.
Eu tenho a minha vantagem é que eu acho graça de qualquer coisa, tá ligado? Eu tenho a facilidade de não ficar triste muito tempo, porque eu acho graça das coisas mais absurdas, tipo, a gente foi, minha avó morreu, meu tio morreu,
mas
e a gente foi inteiro.
Tu riu da morte do teu...
Não ri da morte do meu tio, mas...
Isso não é rir fácil, tá? Isso é coisa macabra, isso é mau gosto.
Gente, depende, se o tio dela for um filho
não,
pode rir sim.
A família da Tati pode vir nos comentários aí, por favor.
Isso é gente
má. Eu não consigo não rir e velório, não consigo. Eu fui pro velório da avó da minha colega, ela tava muito triste, era a avó que ela foi criada e tal, e eu falei, pô, eu devo mais velório aqui do que em casamento aqui em São Paulo. Então, né, eu fui lá pro velório abraçar ela, eu não sei consolar. E aí, na hora que a gente foi abraçar ela e tal, ela chegou, e aí, gente, obrigado a vocês aparecerem. Entrou um cara com um... Tava frio no dia, era de manhã, tava frio. Ele entrou com um casaco, que parecia aquele casaco de... Que é aqueles cobertor que a gente dá pra morador de rua, sabe? Aqueles... Igual. E ela falando comigo... Eu olhei pra ela e ela tá que foi. Eu falei assim, me perdoa, mas eu não acredito que o homem pegou a coxa de dormir e fez um casaco. Até a gente começou a rir, ficou todo mundo rindo, imagina qual coisa macabra, porque tá todo mundo chorando e a gente ficou. Cada um foi pular, velho. Foi tão constrangedor que cada um foi pular.
Isso não é vantagem.
E ela falou, beleza, aí não, é sério, ela saiu. Aí toda vez que o cara passava, a gente ficava pela.
Olha, a vantagem que a Tati quer contar aqui é que ela é a palhaça dos enterros. É isso, perceba.
É?
Mas, gente, a roupa era igual, velho.
Ela animadora de enterro.
A Apófilos meteu aqui, ó, stand-up de funeral.
Mas não é engraçado, pô. O outro, eu já contei já, que a gente foi ao enterro do meu tio, tá todo mundo lá. De repente, meu marido, que na época era namorado, não chegava, meu pastor não chegava, a gente desesperado, procurando. Meu pai triste, meu pai tava muito, que era irmão dele, né? Meu pai tava meio triste e tal. Aí daqui a pouco eu falei, cadê vocês? Ele falou, a gente tá aqui enterrando. Eu falei, meu, não, o enterro nem saiu ainda, a gente tá aqui ainda. Ele, como assim a gente tá aqui carregando até o caixão?
Maravilhoso. Ah, fizeram a boa por uma outra família, ué.
Eu falei, amor, a gente tá... Ele falou, cara, eu tô procurando durante meia hora. Eu falei, amor, a gente tá aqui ainda. Mano, quando eles chegaram... Aí você acabou de chorar, mano. Aí você acabou.
Ué, mas de chorar, ele, o cachorro tava fechado? Mas o cachorro tava lacrado, assim, ou ele não conhecia o morto?
Não, ele nem sequer foi procurar pela mulher dele.
Ele nem entrou... Isso, ele não entrou no velório. Ele viu a galera carregando o cachorro.
Ah, ele viu uma...
Descendo, ele falou...
Puta, cara, saiu, cara, ele é muito burro. Desculpa, seu marido é muito burro.
Eu esqueci, porra.
Ah, não.
Meu Deus. Só morre não. Uma pessoa só por dia.
Pior
não,
que
não,
ele querendo ajudar, burro, falou, véio. Não, vamos ajudar o cachorro aí, que o cara não tá conseguindo.
Não, tinha que rir mesmo. Porra,
eu não consigo, mas será que eu fico quieta aí com uma coisa dessa? Eu passei mal de rir, Eu segurando ela, tipo, já na calça, eu falei, mãe, eu vou ali no banheiro, e o pessoal olhando, falou,
mas pera aí, nesse podcast aí tem uma missão, falar a verdade às pessoas, tá? Isso não é a qualidade, tá? Isso não é uma vontade, isso é constrangedor, você não sente os sentimentos das pessoas, as pessoas tristes, chorando, lembrando da vida
póstuma. Eu tô animando as pessoas.
Não, isso não
é. Eu tô animando a pessoa, gente. Eu tô animando. Ô, mano. Mas Emerson, pelo menos, Emerson, não foi no enterro da menina que ela foi chorar tanto que o cachorro caiu e o corpo foi rolando. Isso aí não aconteceu.
E outra coisa, tudo demais é veneno. Quando tudo é engraçado, nada é engraçado.
Não, mas é isso, Emerson. Eu tenho uma doença, Emerson. Isso aí. Então não é uma qualidade, é uma doença? É uma doença.
É uma doença. É uma doença. Isso não é uma vantagem. Não.
O apófilo já descobriu a doença que é aí. Põe no
isso
ar,
se
é,
chama,
a doença
isso se chama... Ó, patrão. Não conectar com pessoas é coisa de psicopata, hein? Apófilo escravando aqui. Isso é uma psicopatia, tá?
Eu tenho também. Eu tenho também.
Psicopatia.
A última vez que eu vou, que eu acho que tem uma doença, porque eu tava no hospital uma vez, tava com muita dor, tava achando que era infarto. Meu marido me levou correndo, desesperado. A gente chegou lá, eu tava desesperado, chorando. Aí entrou o cara e ele saiu, eu com a mão na bunda e injeção dói demais. Mano, eu não consegui um sorriso. Eu fui mal. Aí o médico saiu e falou, tá bem, infarto.
O médico não sabe, o médico olhou e falou, não tava morrendo essa mulher, gente? Que isso?
Ele entrou e falou assim, ó, vou tomar injeção, porque aqui é injeção, pá. E ele falando que ia tomar injeção, que tava com dor no seu, que daqui a pouco ele saiu, porra, que injeção é essa, meu irmão? Eu não consegui falar. Eu tenho essa doença, isso aí é uma qualidade aí que eu tenho.
É psicopatia, então não é definido, não, é psicopatia. Não tem vantagem nenhuma nisso aí. Quase que encargo de rir. Falando em psicopatia, Danilo.
Esse aí é.
Não, deixa ele falar a vantagem dele. Que a vantagem dele pode ter sido não ser pego até hoje. Pode ser uma vantagem. Vai, Danilo, qual é as suas qualidades? Suas vantagens. Contar vantagem que mora em Portugal e a gente tá no Brasil não é vantagem, não.
Ah, não? Ah, tá, não. Ok. Bom, eu acho que uma vantagem que eu tenho é que, mesmo sendo um fudido das ideias, eu consegui chegar até aqui, até que relativamente bem.
Tá meio cortando o Danilo pra mim. Vocês estão cortando ou não?
Tá cortando sim.
A qualidade dele é essa, falar pra gente não entender.
Perfeito! Aí eu tenho que concordar. Isso é que é
a
vantagem.
A gente nem vai julgar. Mas fala aí, não dá pra ouvir, não.
Pode continuar. Sua vantagem.
É meio complicado, né? Eu sou careca.
Pessoa careca, a pessoa faz com a sua vantagem, é foda. Desculpa.
Ah, eu não gasto com barbeiro. Eu faço em casa, eu raspo a cabeça em casa.
Eu não uso shampoo, a minha vantagem.
A economia é boa.
É, calvo por opção. A pobre meteu. A quem interessa calar o Danilo? É verdade. Olha aí, Portugal já começou os ataques.
Aí, se eu
dou
risada de uma coisa dessa, eu tô errada. Aí, se eu rio disso, eu tô errada porque é uma situação imprópria. Não tem como, velho.
A vantagem do Danilo é entrar, quase conseguir falar, não conseguir, e dar a vez pra Dani. Dani, vamos contar vantagem em cima do português aí, ó, português. Internet Portugal é uma merda. Vamos contar vantagem aí, ó, brasileiro aqui, ó. Tudo no Brasil, ninguém caiu. Então, já é uma vantagem. Vai, Dani.
A minha vantagem, gente, vai ser difícil refutar aí, hein? Até a minha vantagem, eu sou poupada de algumas situações, como fosse um tipo de premonição, que eu não tive, porque não é que eu adivinho nada. É, mas sempre acontecem uns negócios muito loucos, assim. Eu fico, tem hora que até eu duvido do que tá acontecendo, assim, na verdade. Só que isso é desde pequena, cara, isso é a vida inteira. A vida inteira aconteceu assim e eu não tenho explicação pra isso, não.
Tu vai meter uma Dani sensitiva aqui, é? Tu vai meter uma Dani sensitiva agora, 130 e poucos
não,
episódios.
Não, porque eu não prevejo nada, eu não sei de nada.
Tu vai meter uma que eu sinto, eu vejo vozes.
Eu não prevejo nada, mas a situação é assim. Por exemplo, esse é um dos exemplos. Eu tava na escola, estudava e tal, aí naquele dia tinha uma prova de matemática. Pra dar o contexto da história, eu não falto em escola. Eu era uma boa aluna, assim, desde de criança, não falta em prova, não falta em escola. Tipo, a minha ausência nas escolas sempre foi bem baixinha mesmo, eu nunca faltei, não gostava. E eu não perco hora também, tá? É uma coisa que tem que pontuar aqui, inclusive até hoje, é muito difícil eu perder hora, mesmo que o relógio não toque, eu acordo. É normal isso. E aí, nesse dia...
Pontualidade
não
é uma vantagem.
Não acho pontualidade vantagem. Eu acho coisa de gente chata. Eu acho insuportável. Chegar no horário e ficar enchendo o saco de quem não chegou. Não, eu acho chato.
Eu sou extremamente pontual.
Falou a pessoa que sempre chega atrasada em tudo que é canto. Pronto. A vantagem da pontualidade é poder fazer isso.
Eu vou gravar uma live com a galera, né, de futebol. Toda vez que eu vou gravar, é tipo 7 horas. Eu chego aí, dá 6h55, eu falo, galera, tô indo tomar banho. A galera, não é possível. Você vai tomar banho agora. Eu falo, vou tomar banho agora, gente. 5 minutos pra tomar banho rapidinho, tomo banho. E aí eu chego 7h01, 7h02. Por quê? Porque chegar pontual é coisa de chata. Entendeu? Então a gente chega um minuto depois pra gente mostrar que
Nossa
a gente.
Nossa senhora.
Eu acho gente chata, eu acho. Eu
Nossa
acho.
Nossa senhora. Chegar atrasada é coisa de gente escrota.
É isso que eu tô falando, Danilo. Ela tá contando vantagem aqui, que a pontualidade da Dani não pode.
Tatinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito de você, chata, mas vai tomar no seu cu com esse negócio,
comigo,
tá?
Na boa. Que você fale a cara do... Fale da cara do Hipófilis, da Apófilis, que
olha
ele tá errado também.
Olha só, não, meu patrão, acabo de mudar de ideia. Como diz Apófis, o certo é chegar 5 minutos depois para ser o centro das atenções. Aí chega sem Muito camisa, errado. Chega sem roupa, então aí tá tudo certo.
Eu sempre chego... É coisas que acontecem, então eu nunca perco hora, eu nunca falto. Eu tenho esse pequeno problema de caráter aí. Aí, eu nesse dia da escola, tava na... Levantei. E, não, engraçado, eu nunca perco a hora, eu levanto sozinha. E nesse dia, eu acordei atrasada. Só que era um atrasado que dava pra eu entrar na segunda aula e ainda fazer a prova que tinha naquele dia, que eu lembro até hoje que era matemática, porque eu odeio matemática. E aí eu levantei correndo, falei, caramba, eu perdi a hora, tipo, tomei um susto. Eu levantei correndo, falei, pô, vou voando aqui porque eu vou ter que entrar atrasada, senão eu vou perder a prova, porque naquele tempo a gente não tinha essa, a pandemia facilitou muito esse negócio de remarcar a prova. Naquela época ela era zoada, gente, na escola ser atestado, você perdia a prova, perdia a avaliação,
era, enfim. Foda.
Aí eu fui me trocar.
Embaçadíssimo.
E nesse meio tempo, a minha mãe acabou fazendo uma coisa que ela também não tinha o hábito. É, nesse tempo, pra contextualizar, a gente, não é que a gente não morava junto, tá? Mas a gente tinha duas casas no quintal, e onde eu morava era pequeno. Então a minha mãe, ela, a gente dormia num quarto separado, vocês entendem assim, né? Uma casa só que o quarto meu e da minha irmã era no fundo. Entendeu? E aí, uhum. A minha mãe entrou, porque ela só dormia no outro quarto. Ela passava o dia com a gente nessa casa. Ela entrou, começou a fazer o café. Tipo assim, só que não era normal, tá? É o horário que ela tava lá. Eu geralmente saía muito cedo, então ela não tava esse horário lá. O horário dela era bem mais tarde. E aí ela entrou pra fazer o cafezinho dela e tal, pra ir trabalhar. E me viu correndo ali e tal. E eu, mãe, me dá um dinheiro, eu vou ter que pegar o ônibus, porque perdi a hora e tal, super estranho. E aí ela pegou e falou, não, filho, eu dou. Você tem o quê? Prova? Eu falei, é, eu tenho prova. Aí, beleza. Nessa daí dela falar isso, eu fui tomar o banho, né, que eu tava atrasada. Quando eu saí, ela tava lá fazendo café, ligou a TV. Ela falou assim, você tá muito atrasado? Eu falei, dá pra pegar o ônibus, né, dá pra fazer a prova lá. Aí ela falou, não, não vai não. Não precisa correr não, não vai não. Senta, toma um café. Gente, tipo, sabe aquelas conversas bizarras que acontecem num dia na sua vida que você fica, entende porra nenhuma? Foi o que aconteceu. Aí eu sentei com ela lá pra tomar o café. Ela falou pra mim, não, não vai não. Eu tava pronta até pra ir pra escola, tudo. Ela falou, não, filha, não vai não. Já acordou atrasado, é melhor não ir. Não precisa ir correndo. Aí eu sentei com ela pra tomar o café, a gente começou a olhar a TV, cara. O avião caiu na rua da escola. Tipo, o dia que eu perdi a hora, o dia que eu não consegui ir, assim, caiu um avião na rua da escola, entendeu? Passou por cima e bateu no estabelecimento da rua da frente. Acho que vocês lembram desse acidente lá no Jabaquara, né? Morreu bastante gente, entrou de frente lá, pegou um monte de casa. Cara, sabe o que aconteceu? E a gente olhou, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Sabe aquela cara de bunda? Tipo, as duas sem entender nada, assim, meio que... Meu, que merda. Eu saí no quintal, a gente via a fumaça preta de baixo, assim. Eu morava... Meu bairro era abaixo de onde aconteceu o acidente, assim, né? Cara, não entendemos nada, assim. Aí, esse foi um dos dias. Isso é uma coisa que acontece comigo normal. Sabe aquelas coisas meio assim, você corre pra pegar o ônibus e aí você não consegue, tipo assim, qualquer coisa, você não pega. E aí você pega o próximo e você vê que o ônibus da frente quebrou? Cara, mas isso é normal comigo. Eu vou fazer uma coisa. Se alguma coisa der errado nesse tempinho, qualquer coisa, eu nem insisto mais porque eu já sei que alguma coisa rolou ali. Já aconteceu com acidente de carro, com coisa... Sabe? Aquela coisa, tipo, você não conseguiu fazer, depois você passa e vê que rolou um negócio ali, você fala, caramba, mas era pra eu estar aí.
É uma premonição sem ser premonição.
Sem ser.
Alguma coisa
não
evita
é,
pra você
não,
seguir.
Cara, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, não prevejo nada.
É tipo a mãe quando fala, não sai hoje não, meu filho. Aí você, vou ficar em casa hoje. Só que aí é o universo que conspira dizendo, vai, deixa isso pra lá, Dani, faz outra hora.
E o pior é que isso acontece toda hora, cara, toda hora. É uns negócios muito, sei lá, bizarro. Bizarro
eu
mesmo.
Eu tenho medo dessas coisas, eu não vou nem botar defeito na sua qualidade.
Mas beleza, ela livrou ela e matou as pessoas que estavam lá. Eu não vejo vantagem. Ela podia ter avisado as pessoas. Matou as pessoas. Ela mas podia ter avisado as pessoas. É uma
por
opção.
Esse raciocínio, ela ia fazer
mas
o quê?
Mas eu também não sabia.
Ela ia segurar o
ela
avião?
Ia falar,
ela ia fazer
não, ela chegava, ela ia mais cedo e falava, galera, não vai hoje porque eu senti que vai acontecer alguma coisa aqui na escola. Então a galera saía, não ficava na escola e o avião caía.
Peraí, que
o
Apófilo meteu aqui. Meteu aí. Ele traduziu o que você quis falar, Tati. Toda hora um avião cai. Dani é maior terrorista. A Apófilo escravou. É verdade, eu não tenho nem o que argumentar mais.
Não, o Abel mandou ali, que é igual o filme, né? Que a morte me persegue.
Aí, toda vez que vai acontecer alguma coisa ruim com a Dani, cai um avião. Pronto, é isso.
Eu nem posso falar nada, Abel. A gente já teve uns episódios passados que eu contei. Que eu, água, eu evito praia, evito piscina. Eu evito até o balde cheio de água parada em algum canto aqui, porque eu me acidento toda hora com água e eu toda hora sou salva quase morrendo afogada. Então... A gente tem que ser ficar esperto nessa hora.
Então, eu acho meio preocupante esse negócio de ser qualidade. Eu escapei o resto que morra. Eu achei isso aí. Não acho que pode dar.
É meio...
E outra,
não foi eu.
Pontualidade é coisa de gente chata, já falei. Não acho legal, não. Não acho legal, gente, é sério, não acho legal, não.
Infelizmente.
Gente que A gente, quando a gente marca 7, quer dizer 7:30. Pra mim, que quer dizer isso? 7:30. Né? É meia hora de tolerância.
Tá, Tati, tá,
não, não venha.
Nunca vou te chamar pra fazer
porque
nada.
Tem transporte. Tá, tá.
Não vem com esse teu negócio, não. Teu desvio de caráter aí, tu quer colocar como uma qualidade, não vem não.
Não, gente, porque ninguém é relógio pra trabalhar no horário não, gente, a gente precisa ter liberdade, entendeu? Se eu puder chegar no horário, chegaria, mas eu não posso chegar, tem forças que se opõem contra mim, entendeu? Forças externas da minha vontade.
Tem forças vantagem externas.
Quando vocês vieram aqui, americana, vocês dois, vocês falaram assim, Tati, vem pra cá. Eu falei, caraca, beleza, tô indo. Só que aí não tinha água, você acha que eu ia suja? Eu não ia, então eu esperei chegar a água. Demorei uma hora pra chegar, demorei, mas eu cheguei. O importante foi minha presença, não foi o horário que eu cheguei.
Eu fico imaginando agora a Tati batendo
nem
ponto.
A Tati chega
uma hora no trabalho depois, o cara chega, tá atrasado, é o importante, é a minha presença, eu vim, não vim? Eu não vi?
Não, mas assim,
ela começa falando, já fala, mas eu tô aqui.
Então.
O trabalho precisava na minha presença como coisa importante. O que é que a gente fazia? Tati, vamos tomar café no trabalho. Então, eu tinha que chegar antes pra tomar café. Entendeu? Então, eu trabalhava 8, chegava 7:30 pra tomar café com a galera. Então, eu estava lá, eu tinha que entrar. Mas se eu tivesse café, eu ia chegar 8:15. Ia chegar 8:20. Ia falar, foi o ônibus. Né, quebrou o ônibus na minha porta, aí minha supervisora. E outra coisa, eu tinha uma vantagem, não vou falar o nome do trabalho aqui pra não me comprometer, mas eu tinha vantagem que as pessoas sabiam como é que eu fazia pra eu logar, então no horário elas me logavam. A hora que eu chegasse não importava, eu estava lá, pra todos os efeitos. Deu merda depois? Deu, mas enquanto não deu foi maravilhoso, porque eu chegava no horário, alguém tirava a minha pausa, eu ficava passeando no shopping, voltava, e aí Tati, mano, quando rolava, Tati, você vai fazer alguma coisa hoje é sábado, vai comprar pastel? Eu falei, vou. Pastel não dava pra fazer pastel, mas em 10 minutos de pausa. Impossível. E o que eu fazia? Galera, se vocês tirarem minha pausa, eu vou lá e compro pra todo mundo. A galera falou, tá, 10 pastéis. Eu quero uma hora comprando pastel. E todo mundo trabalhando pra mim. Então, as vantagens da não pontualidade, entendeu? Deixa essa informação aí.
Esse podcast cada vez mais só ensino com o Fresh. Essa mulher...
Por quê?
Todo mundo fala, todo mundo sabe, cara. Tati, você tem a vantagem de ser quem as pessoas dizem que você é.
Você
é imoral.
Não, eu gostaria de ser como a Dani, que chega no horário. Mano, quando dá pé na bunda, vai pé na bunda em mim e você. Só que eu, pelo menos, não cheguei no horário. Pelo menos eu falei assim, eu estou saindo daqui, não dei tudo de mim. Ela deu. Mentira, trabalhador. Mentira, empresa do Brasil. Eu acho que ele entendeu, pelo amor, né?
Foi mandado embora igual. A vantagem
é a empresa
que você deu.
Meu Deus do céu, não sei não.
Desculpa, empresas, eu estou aqui, quero trabalhar e vou me dedicar bastante, vou mexer a caminho e vou sair até mais tarde. Não prometo chegar cedo, mas chegar tarde eu posso sair. Isso aí é uma coisa que eu faço sempre. Saio tarde do trabalho. O trabalho acaba 11 e saio meia-noite.
Se não estiver pagando, você não vai não, né?
Não, várias vezes que eu não trabalho depois do horário, eu ficava conversando, batendo papo, dando risada. Mas o meu problema é chegar no horário, mano. Pra mim, isso tá me castrando, entendeu? Tem que chegar no horário, eu fico...
Você tá me castrando.
Você quer me matar, coloca no horário em mim, coloca numa prisão.
O tempo da Tati de namoro deve ter sido interessante com o marido dela, né? Ele já marcava assim, Tati, eu te encontro lá no shopping uma hora. Eu quero chegar uma hora pra comer. Então ele marcava com ela, ó, 11:30. Aí ela chegava uma hora, entendeu?
Primeiro, eu nunca fui assim. Quando ele quisesse, ele ia me buscar. Então, pra ele me buscar, eu chegava. Ele ia me buscar, eu tava,
deixava ele esperando,
me arrumando, procurando roupa, tava procurando sapato. Eu falo, como vou com sapato, amor? Ele ia ver qualquer um. Às vezes eu tava lá com ele conversando risada. Eu falo assim, amor, agora que eu vou tomar banho. Então a gente se deu bem isso aí. Agora ele fica chateado quando a gente sai junto. Ele fica, Tati, a gente vai sair 6 horas. Por quê? Porque ele sabe que eu vou atrasar. O negócio é 7, mas ele já fala, Tati, a gente vai sair daqui 6 horas. Eu começo a me arrumar 5:30. Aí eu falo assim, amor, desculpa, você de 10, ele não se preocupa. Não, é 7 horas o negócio, tá tranquilo. Tem que saber, manusear.
Eu tenho uma agonia nisso aí. Eu não sei, não. Não daria certo a gente conviver, não, Tati. Nem amizade, nada. Porque eu já...
Eu também não.
Eu tenho um tique nervoso disso, bicho.
Meu Deus, que gente chata.
Não, você quer me deixar puta, é você marcar que você, ó, me encontra às 3. A pessoa chega às 5. Deixou você 2 horas lá. É aí que a gente perde a amizade.
Dani, já dizia o Pequeno Príncipe, se eu marco com você às 3, às 3:30 começa a ser feliz, entendeu? Às 4 horas, Se eu marquei às três vezes começa a me arrumar, às 4 horas estarei lá. O que importa é porque eu estou pensando em você, entendeu? É isso.
Eu tô vendo que o trabalho da Tati hoje em dia é fazer o controle aéreo, né? Porque vive atrasado o voo. Eu acho que é a Tati que controla. Os voos por aí, gente.
Ó, Abel desbanido, manter um aqui, ó. Só falta o Emerson dizer que gosta de pontualidade, sendo que a live sempre começa atrasado. Sabe por que a live começa atrasada, Abel? Sabe por quê? Toda vez a live começa atrasada, Abel. Tem um nome. Se chama Tati. Toda live com a Tati, nenhuma.
E eu falei, vamos começar mais cedo.
Nenhuma live do DQC, ela chega na hora. Nunca. Nunca aconteceu.
Eu me esforço, eu já falei. Existem forças externas que trabalham e conspiram contra mim. Eu tenho tentado. Mas é mais
eu vou usar essa tática agora. Eu vou botar o banner, que eu faço o mechan da live, né? Eu vou botar meia hora depois da ideia do que eu quero colocar. Eu boto embaixo em letras miúdas. Esse horário é o da Tati, gente. Não é 6, 7 e meia, não. É 8 horas.
Entendeu? Gente, mas assim, vou ser sincero. Todo mundo é pontual aos olhos de Deus. Cada um é pontual do seu jeito. Eu sou pontual à minha maneira. Eu chego no horário que eu acho melhor. Não quer dizer que é o seu horário, mas eu sou pontual à minha escolha.
Não, tu não tá metendo eu me identifico como uma pessoa pontual. Ponto. Então, tu não tá fazendo isso.
Não, é bem... Não meteu, né?
Tu tá metendo.
Aí eu que bato o ponto certinho, olha lá.
É, aí a gente é demitido pra dar vaga pra essa gente. Dani, a gente tá errado. Ela não tá errada, a gente tá errado.
Carisma, é carisma.
Eu trabalhei num lugar, Tati, que a gente tinha uma única pessoa. A gente era uma equipe de 8, eu acho, mais ou menos. E uma pessoa que chegava atrasada. E aí o horário era 8, então ele chegava 9, 9 e meia, né? Aí... A chefe querendo, né, falou, vamos resolver, ele tem problema pra acordar cedo. Porque tem gente que tem problema pra acordar cedo, gente. Vamos aceitar que as pessoas não... Ninguém é igual a ninguém, então as pessoas têm seus horários.
Uhum.
Ela falou, vamos colocar ele pra entrar mais tarde e ele sai mais tarde, né? Cumpre o horário dele mais tarde, porém ele também chega mais tarde, que assim eu paro de ouvir reclamação que meu funcionário tá todo dia atrasado, porque ela era cobrada. Uhum. Ela mudou ele pra 9 e meia. Aí ele passou a chegar que hora, gente? 11.
O erro foi dela. Eu concordo. Porque não adianta passar. Né, a gente não funciona assim. Não é assim que a gente funciona. A gente não funciona dessa maneira. Ela tinha que fazer o horário dele internamente entre a galera sem falar pra ele, entendeu? Mudar o horário dele só pra ele, sem ele saber. Então, tipo assim, beleza. Que hora você chega? Ele, não, eu chego só 8h30. Não, é 8 horas seu trabalho. Beleza. Ele chega 9h30, a partir dali é o horário dele. A partir da hora que ele entrou, é o horário dele, entendeu? Então ele fica até mais tarde. Porque quem chega atrasado, não se importa de ir embora mais tarde. Porque a galera, ela sabe que tem que compensar de alguma maneira. A gente compensa, hein, mesmo. A gente quer compensar.
Uhum.
É o mercado que não quer que a gente compense. O mercado que tem horário de acabar, 10 horas da noite. Aí não quer que eu compense, né? Posso fazer nada, fecha. Mas eu gosto muito de chegar atrasado.
Tati, você tem uma vantagem incrível. Você tem a cara de pau de falar qualquer absurdo como se fosse natural. Entendeu? Isso é uma vantagem, isso é uma qualidade que você argumenta como se você não fosse a imoral que você é. Que isso é muita cara de pau, Tati. Não é todo mundo que tem essa cara de pau, não. Não é todo mundo. Ela tá querendo convencer a gente que a gente tá errado. Entendeu? De ser pontual.
Eu lembro, se eu chegar no trabalho com bombom, falar super professora maravilhosa que seu bombom, ela Tati, 10 minutos. Eu falei, minha filha, fica com bastante chocolate na rua ali. Nossa, ela, Tati, entra logo, senta.
Entra logo, vai. Então,
ele a gente já tinha até acostumado. Ele chegava, a gente olhava assim no relógio, já falava assim, nossa, ele chegou tão cedo para o almoço, por quê?
Tati, só pra encerrar esse assunto, Você sabe que você chega atrasado, mas quando a pessoa chega atrasada numa coisa que você marcou, você fica chateado com a pessoa que atrasou?
Não.
Porque tem a hipocrisia. Tem gente que eu conheço que é atrasado pra cacete. E quando atrasa qualquer coisa dele, a pessoa não tem compromisso e não sei o quê. O cara chega atrasado todo dia. Todo dia.
Aí eu acho esperando, ok. Às vezes eu chego atrasado, você sabe que eu não sou de ficar enrolando. Tipo assim, eu não sou de ficar enrolando. Tipo assim, eu tenho que maquiar. Não, pô, se eu tiver que ir com calçadinhos e blusas, Tati, vamos logo, Tati já tá atrasado. Eu boto um tênis e vou embora, entendeu? A pessoa parou ali e falou, Tati, já era. Bora, eu vou com o que eu tô. Não sei o que é negócio de, eu tenho que me maquiar. Eu não tenho isso, não. Bota a mochila e vou embora. E agora meu cabelo não tá arrumado. Eu boto um chapéu, coloco um saco de plástico na cabeça e vou embora, entendeu? Mas eu não ligo, não. Se eu chego atrasado. Eu sei, assim, se a pessoa falar assim, Tati, tô indo te buscar, demora, eu ligo a TV, vou ver série, aí eu já pego o chocolate ali, começo a comer, aí eu falo assim, ah, vou jantar logo, aí janto, eu tô nem aí.
Mas enfim, atraso sem atraso, eu vou passar pra minha próxima vantagem, minha próxima qualidade incrível, né? Eu vou colocar aqui que eu sou, hoje eu comi uma, então eu lembrei dessa minha grande vantagem, eu faço a melhor feijoada do planeta Terra. Não existe melhor feijoada do que a minha.
Mas é difícil, né, Emerson? Porque aqui ninguém comeu a feijoada, como é que a gente vai saber?
Eu vou dizer o seguinte, assim.
Não tem como.
Todas as pessoas que comeram a feijoada que eu faço. Sério mesmo, isso é verdade, isso é verdade. Todas as pessoas que comeram a feijoada que eu fiz, e foram muitas, chegam e falam, Emerson, é a melhor feijoada que eu já comi. Tudo bem que estão no meu salão de festa, que estão de convidado, que não pagaram nada, que estão ali se divertindo e podem ter mentindo pra me sentir bem. Mas eu sou um apreciador de feijoadas. E eu mesmo, eu como minha feijoada e faço, puta que pariu, é muito boa, bicho. É muito boa. Aí o pessoal vai, e, ó, Paulo Garoto Vaca meteu um aqui, ó. E quando a gente vai comer, então? Então, vem aí a polêmica. Quando eu tava nessa do Podosfera Unida, do Todo Mundo é Podcaster, vamos se unir na Podosfera.
Já foi unida uma vez?
Já, não. Quando você entra na Podosfera, você acha que todo mundo vai lhe ajudar. Que a Podosfera é um lugar lindo, que as pessoas levantam as outras, que as pessoas se gostam. Todo mundo se odeia na Podosfera, rapaz. Todo mundo quer matar um outro.
É um...
Assim...
Tem você muito entra achando sacanagem. Que é um unicórnio e no final você descobre não, que é, só tem jumento.
É isso não, bicho. Tem muito filho da puta por aí nessa podosfera. Do Podosfera Unida. Aí tentei me juntar com os podcasts de Santa Catarina. Encontrei um monte de podcasts. Criei até um grupo de podcast de Santa Catarina. Aqui do pessoal do grupo eu não tenho nada pra falar, não. Mas aí eu fiz a FeijaPod, que era uma feijoada da Podosfera, do salão de festa aqui. Chamei a galera, fiz convite e os caralho. Ia gastar uma grana legal pra fazer um negócio legal. Quando faltava uma semana que eu vi que ninguém confirmou, eu deixei ainda as coisas rolando, mas não confirmei nada. Dito e feito, no dia não veio ninguém. Aí, respondendo ao Garoto Vaca, quando é que a gente vai comer, então? Quando eu fui à Americana de novo, eu faço pra todo mundo. Porque pra Podosfera... Pra ouvinte, eu faço. Pra Podosfera, eu não faço mais. Vocês não têm paladar o bastante pra provar da minha feijoadinha, não, rapaz. Feijoadinha, feijoada, a arte da feijoada que tem que ter menos feijão do que carne.
Você vê como funciona, né? Ele tava falando da Tati aí, que a Tati era hipócrita, que não podia falar dos atrasos dos outros. Quando ele falou que veio pra São Paulo, eu fui na minha casa, cozinhei um monte de comida lá. Ficou comida lá, que eu fiquei comendo sozinha lá. 15 dias escondidinho, sei lá o quê, porque eu moro sozinha.
Nossa,
e eu como pouco, porque disse que ia na minha casa comer, não foi ninguém. Ia três, não foi ninguém comer lá a comida. Ficou a comida lá na minha casa lá. E aí a vantagem, a pessoa contando vantagem
Dani,
aí, ó.
Você também, pô, você mora no, onde porra, Judas mas, foi porra, dar uma trepada,
Dani,
porra.
Tu tinha que morar no vai fim encerrar? Do mundo, Dani, também, porra.
Não, morava, agora eu não moro lá mais, não.
Vou falar um defeito aí nessa feijoada, porque assim, ó, todo mundo que eu conheço nessa vida fala, eu faço a feijoada melhor do mundo. É todo mundo, gente, fala isso. É insuportável. Fala assim, e aí? Nossa, a minha feijoada você nunca viu. Aí você vai ver a feijoada da pessoa, feijão e cebola e alho. O que você faz diferente?
Mas aí...
É o jeito que eu mexo. É mentira. Cebola e alho, não existe
que feijoada
é essa? A questão
mas
é a fome.
Esse ponto?
Se tu tiver com fome, é bom, pô. Se tiver com fome, é bom. Se não tiver com fome, é ruim.
E eu não
pronto.
Nego pra ninguém. Eu falo a mesma coisa. Aí você faz, é segredo, é receita secreta. Não, é simples. A proporção é, tem que ser mais carne que feijão. Ponto.
Tem mesmo.
Ninguém quer comer feijão e feijoada não, porra. O feijão é pra dar o gostinho. Tem que ter carne pra cacete, entendeu? Tem que ter carne, mistura de carne, costelinha, pé, orelha, bisteca, calabresa, patinho. É isso, porra. E pouquinho de feijão. Não tem alho, cebola, tempero secreto, porra nenhuma. Joga um monte de carne e feijão. Acabou. Só que tem a arte, eu tenho um segredo, mas não é tempero nem carne secreta, é a forma.
É o sebo do açougueiro?
É a forma do preparo. É a forma. Laranja não, laranja é coisa de playboy. Quem bota laranja na feijoada é playboy. Pra mim não, isso não.
Eu acho meio estranho feijoada, laranja na feijoada.
Tem gente que bota, tem gente que bota, eu acho nojento.
É estranho.
Dentro? Dentro
sim.
Dela?
Sim.
É.
Não, também não conheço. Eu sei assim, aquele que vai no prato, sabe? Bota a rodela lá, que aí é opcional.
Sabe por que
come
que é
quem
isso?
Quer.
Ó, momento químico agora. Faz isso, coloca isso dentro da feijoada, porque a feijoada é cítrica, ela ajuda a quebrar as moléculas de gordura da feijoada. É pra isso.
Mesma coisa que você botar um pouco de limão num negócio muito salgado.
É, mais ou menos isso.
Essa parada maluca aí, eu não gosto, não.
Eu tenho essa vantagem, mas eu tenho a desvantagem também de eu sou casado com uma pessoa que não sabe aproveitar uma boa feijoada. Cristiane Navarro, senhora minha esposa, dizendo, pra mim, feijoada tem que ter feijão. Toda vez ela fica na minha feijoada catando os feijão. Eu digo, bota aí uma conchada de carne e de caldo, rapaz. E ela fica catando feijão. Porque, realmente, tem pouco feijão na minha feijoada. Quase não tem feijão. É mais carne.
Ué, mas você põe, sei lá, um quilo de feijão, porra.
Boto 2 quilos, boto 2 quilos. Só faço coisa pra monte, de monte.
Lá em casa era assim, Emerson. Lá em casa, quando fazia feijão, a minha mãe colocava carne, tipo, inteira, sabe? Calabresa inteira, tipo, um toucinho inteiro. Colocava assim, várias carnes. Aí depois, quando terminava de fazer a carne, ela tirava...
Quem vai comer o toucinho? Vai comer o toucinho inteiro no prato? Não vai cortar, não?
Não, não é assim, não, não. Presta atenção. Ela colocava inteiro. Aí na hora que acabava de fazer o feijão, ela pegava as carnes e colocava num prato pra gente cortando, entendeu? Era assim. Minha irmã, ela era aquela que ficava de olho pra comida logo sair. Aí, porque ela queria comer. Aí minha mãe falou assim, ó, você gosta de comer, então vai fazer. Minha irmã ficou olhando e colando. Minha irmã tinha 13 anos na época, 12 anos, falou assim, eu vou fazer esse negócio aí. Aí o que ela fazia? Ela cortava tudo, ela cortava miudinho, sabe aquela brisa? Ela cortava em 4 pedaços, bacon, cortava tudo e fazia o feijão, que às vezes a gente não sabia o que era o caroço do feijão e o que era carne, porque tava tudo misturado, pô. Pra mim...
Mas é assim que é.
Não, porque tem gente que corta, tipo, corta em rodelas. Ela cortava, tipo, em 4, sabe, o calabresa? Onde você passa, tipo, um cruz.
A minha mãe também faz assim.
Eu não sabia. Olha, não, pô.
Eu ouvindo isso daí, eu vou fazer as palavras do garoto vaca, minhas palavras. Cada um tem uma maneira errada de fazer feijoada. A certa é a minha.
Exatamente, pô. Concordo com o vaca.
tá errado, cara. Contar um negócio inteiro,
eu não sei,
tem lógica.
Nem errada, nem acerta.
Até pra servir não tem lógica, pô. Tem que cortar, pô.
Eu não sei fazer. Deixa eu falar real. Eu não sei fazer feijão. Não sei fazer. Eu vou no mercado ali, compro pronto e coloco em casa e falo assim, gente, vamos comer. Faço assim.
Feijão pronto, Dani? Tati, você.
Eu compro feijão pronto. Você
compra o feijão pronto?
Gente, eu como, gente.
Você já falou coisas desprezíveis nesse podcast, mas isso daí, você tá de sacanagem. Isso é bem da sua família. Você compra feijão enlatado, Tati. Eu não acredito nisso,
não. Eu não acredito nisso.
Não.
Presta atenção. Não.
Todos esses anos que essa criança fala na live, é um pedido de socorro e ninguém percebeu. E ninguém percebeu. Ela tá dizendo, pelo amor de Deus, minha mãe, me dá feijão em lata. Eu preciso de ajuda.
Gente, meu feijão fica bom, gente. Eu não sei o que acontece com meu feijão. Tem 17 anos que eu tô fazendo e ele não fica bom. Aqui em casa a gente faz e joga fora. Se eu quero que eu faça pra não jogar fora, eu vou no mercado, compro pronto, jogo na coisa assim e a gente come.
Não. O cúmulo da tristeza assim, a pessoa ter que comprar feijão pronto. O feijão pronto é...
Não é vergonhoso, enlatado. Tati, não é
totalmente
enlatado.
Vergonhoso.
Não
é enlatado. Desapontado.
É um feijão não, é inacreditável. Que eu compro. Não é enlatado.
Não,
é inacreditável.
Mas mesmo comprando pronto, tá errado.
Não, é enlatado. É o que, então?
É um feijão gostoso.
Não, mas tá errado.
Ele
como assim
pronto.
Não sabe fazer um feijão, gente?
Olha, não, tudo bem não saber fazer, mas comprar feijão pronto é absurdo.
Gente,
só tem uma possibilidade de você comer feijão em lata e ser aceitável. É aqueles filmes de fim do mundo, que não tem mais outra coisa. O cara pega aquele feijão enlatado.
Então, mas eu estou me sentindo no fim do mundo, pô. Eu me sinto no fim do mundo aqui, americana. Me sinto no fim do mundo, aí eu não consigo,
Tati,
não, gente. Eu olho e olho assim, ó. Danilo, você prefere comer o meu feijão que eu não sei fazer ou comer o feijão enlatado?
Ó, patrão falou.
Nossa,
aqui de novo. Patrão
um
falou aqui de novo, ó. Não se conectar a pessoas e não ter paladar. 2 cheques de psicopatia. É total, Apófilis. Essa mulher é cada dia mais casa e máscara dela. Cada dia mais. Ela já falou absurdos aqui, mas. Feijão enlatado, eu tô com vontade de que caia na live. É absurdo. Depois eu.
Oi, você vai, agora você vai falar que não come quitute. Eu não como quitute.
Quitute é a maior invenção do ser humano depois da airfry. Quitute é.
Ah, daqui a pouco o Dani falar aí que é ruim.
Quitute é maravilhoso.
O cara
que inventou o quitute é um negócio do outro mundo, porque ele fez.
Não,
todo
não,
mundo
não.
gosta de carne.
Não. Vai não, se fuder, não, aquilo
não,
é nojento.
Não, não, não. Não,
que é nojento,
é apreciado. É nojento, mas assadinho.
Nojento.
Não me fale, não me fale do. Não,
não, não, não me fale, não mal me fale de quitute, do que é não. Feito,
porque eu não quero nem saber. Mas não me fale. Fuder, não, mano, me fale, é nojento. Que é feito,
eu não quero saber.
Aquilo é carne processada de quinta categoria.
Que delícia.
Não, a gente
adoro,
não quer saber.
Eu não, sei
não,
de que
não,
bicho
não
é.
Fala o que é. Não fala. Não fala. Não,
Danilo,
não,
um monte de carne merda processada junta.
Danilo, vamos aproveitar que tua conexão tá estável. E qual é, sim, a tua qualidade, cara? Que até agora tu não botou tua vantagem.
Derruba ele aí. Não gostou da moto do puto, pô?
A minha vantagem é resiliência. É essa a minha vantagem. Eu sou muito resiliente.
Resiliência.
Tanto que você vê essa merda, tá dando pau, mas
ai,
eu tô aqui.
Você tá
dando
pau, tatuagem, é resiliência. Ah, tatuagem.
Tatuagem?
Eu ainda não mandei essa merda. Qual merda?
Que eu adorava a palavra resiliência, eu adorava, mas todo mundo agora coloca essa tatuagem no rabo, em qualquer lugar, e resiliente.
Que porra de tatuagem, sério? Eu tô tatuagem, eu tô falando uma qualidade, caralho.
Ah, tá, então beleza.
Tá falando que o povo tá tatuando resiliência agora, porra. O povo tá fazendo essa besteira agora.
Não, então, é ridículo.
Era Carpe Diem, não, era Carpe Diem, aí depois foi No Pain No Gain, aí agora é resiliência. Pode reparar que sempre as palavrinhas mágicas, e aí a palavra fica muito chata. Mas você é resiliente.
É coach
você
que chama isso aí.
Eu posso dizer que a qualidade do Danilo é resiliência de verdade. Não dá nem pra botar muita coisa, porque o cara, ele vive careca. Ele é uma pessoa careca. E não tem vergonha nenhuma. Ele anda, não. Ele raspa a cabeça. É voluntário, gente. É voluntário. Ele é careca e não tá nem aí. Agora, falando uma coisa séria aí. Vocês estão percebendo que essa nova geração, ela não aceita a carequice de jeito nenhum, que tem de programa, principalmente pro jovem, falando e tal. Que a gente fala brincando assim, tudo bem que é uma brincadeira até chata se o cara não gosta, né? Se o cara se estila assim e tal. Mas, cara, é brincadeira. Qual o problema ser careca? Não tem problema nenhum, porra.
Desculpa, mas assim, o cara que ele fica sentido pelo fato desse careca e a galera zoar, esse cara, ele tá com uma autoestima problemática e ele precisa isso, procurar ajuda. Não tem porquê.
Não
tem, é demérito. É normal,
é,
velho.
É normal, o cabelo cai, o cabelo cai. Ó, quando eu era guria, hoje em dia não, né? Porque eu gordei tanto que não aparece mais. Mas eu tinha orelha de babano. Isso me afetava quando eu era criança, adolescente e tal. E eu imagino que a carequice, a calvície, no caso, não vai afetar quando o cara tá criança, adolescente. Eu acho que a criança e um adolescente careca é outra coisa. Você não pode zonar, né? Porque aí ele tá construindo caráter ainda, pode se doer mais. Mas o cara adulto, velho, vai ficar se doendo. Porque a turma vai ficar falando que ele é careca. Porra!
Então
a
gente não, tá na e falar que é careca não é falar que é careca, é só constatar.
É só constatar. Ó, uma coisa, eu tava ouvindo os episódios antigos do Chorume, o Zop falou um negócio seríssimo, que é constatação não é preconceito.
Exatamente.
Constatação não é preconceito. É o que tá ali, cara. Constatação não é preconceito.
Caraca, você me pegou agora com esse negócio aí, viu? Constatação não é preconceito.
Mas assim, carecas à parte, Danilo, eu acho você uma pessoa resiliente mesmo, porque você consegue, em todas as lives, ou é sacola de salgadinho, ou é bolando a maconha, ou é enrolando qualquer coisa, ou é batendo na mesa por bater, você consegue estragar os seus áudios em todas as lives, bicho. E é incrível, porque você foi editor. Tem que ser muito resiliente pra ser filha da puta nesse ponto, porque toda vez eu reclamo. Toda vez ele faz, entendeu?
Isso.
Puta que pariu.
É eu devolvendo.
Puta que pariu.
É eu devolvendo. Eu falava e eu era chato. Então tá bom, Emerson.
Eu tinha uma era chave, eu ficava mexendo na chave, era muito filha da puta. Mas era involuntário isso. Porque a gente não fazia... É antes das lives, né? É pré-live, isso era pré-live, isso. A gente gravava offline. Eu ficava mexendo na chave, sei lá. E a gente não se via também, eu não lembro como a gente gravava. A gente não se via, não, né?
A gente só gravava por áudio, a gente era combinava as coisas no WhatsApp e só no áudio, boa.
Era áudio.
Era assim que a gente fazia antigamente.
Ficava mexendo na chave.
Antigamente, e dois anos.
Era desgraçado.
Cara.
Não. Não era só isso. Era você com a chave, era a Daniela com aquele microfone desgraçado dela.
A Tati respirava no microfone dela.
A Tati parecia o Darth Vader no microfone.
A Tati gravava com o microfone aqui, ó.
Ó, Emerson, eu vou te falar uma coisa. A minha edição não é a melhor do mundo, mas eu tinha que fazer um puta de um balé com a porra do áudio, viu?
Era foda.
Eu tinha que fazer um puta de um
balé. Mas rapidinho. Vocês queriam que eu parasse de respirar, era isso? Eu tinha que parar de respirar? Entendi.
Respirar não. Essa. Mas se você parasse a respirar no microfone, já ajudava. Que era parecido. Não, era intencional. Não tinha como não ser intencional, não. Era cada fungada.
Eu falava assim, Tati, para de cafungar no microfone, ela... afasta. A Tati.
Pois é,
Tati, velho.
Pois é. Mas eu tenho que concordar. Esse tipo de resiliência realmente você tem. Você consegue ser filha da puta em todos os momentos. Entendeu? É muita resiliência mesmo isso aí. Ai, meu Deus. Eu já contei 3 das minhas vantagens aí. Danilo conseguiu contar uma agora. Tem mais alguma outra, Danilo, pra contar? E vocês, meninas?
Eu não tenho vantagens.
Você não tem, Tati?
Eu tenho a única vantagem que, na verdade, as pessoas acham que é um defeito. Eu não consigo entender. Não consigo. Se eu já casei 3 vezes, eu sou especialista em casamento. Como é que as pessoas podem achar o contrário? Que quer dizer que eu não sei casar direito, entendeu? Eu não entendo.
É o inverso, né?
Não é assim que funciona.
É o inverso.
Então, mas não é assim. Quanto mais você fez, mais você sabe.
Não, a Tati não. A Dani é ótima pra começar casamento e pra terminar também.
Então, mas aí me torna uma especialista, não uma fracassada. É o contrário. As pessoas entendem isso ao contrário. Eu sou especialista. E não é porque eu fracasso as relações. Imagina, é porque eu sei fazer elas tão bem que eu termino e vou pra próxima.
Exatamente.
É quase uma promoção, né?
Você não
né?
acha melhor, não vai pro próximo? Então, gente, é a mesma coisa. Aí a pessoa fica, não, você tá errada, você tá... Não sabe ficar casado. Como assim não sabe ficar casado? Lógico que eu sei. Se eu tô indo pra o outro casamento, é porque eu sei como casa. Tem gente que passa a vida toda sem casar. Eu casei 3 vezes. Não é verdade? Não faz sentido, gente.
Mas eu vou falar
gente.
Uma coisa. Hoje em dia, a galera tá descasando e ficando solteira. Ninguém aguenta mais ficar casado, não. Ninguém aguenta mais.
Não, aí tá o engano. Hoje em dia, as pessoas estão casando porque tá caro ser solteiro, na verdade. Quando o custo de vida diminuir de novo... Quando o custo de vida der uma melhorada, você vai ver que o divórcio vai dar uma aumentadinha. Porque a galera fala, pô, agora eu já consigo aí não precisar dividir a minha conta por 2. Dá pra meter o pé na bunda aqui, entendeu?
É, isso aí.
É empreendimento que chama.
Exatamente. Eu como um cara que vê sempre o copo meio cheio, que eu falei da minha vantagem, eu acho que é vantagem mesmo, Dani. Porque você tá sempre variando aí, né? Sempre conhecendo a família nova... Sempre tem cabeças novas.
Nossa, eu acho
Em vez de você,
nossa.
Sei lá, trabalhar, porque relacionamento é isso. Relacionamento você se adapta à pessoa que você tá. E quanto mais tempo, mais adaptado você fica, mais a pessoa se adapta a você, no fim das contas. Então é sempre uma aventura, né? É sempre uma aventura. Se for pensar assim, você é uma aventureira do amor, Dani. Vou pensar assim.
Ele nunca sabe.
Você tá ali surfando.
Tem gente que passa a vida reclamando. A pessoa passa a vida reclamando que tem uma sogra. Eu consegui 3.
Olha aí.
E consegui aí. Que nenhuma gostasse de mim.
Olha aí.
Empreendimento.
Eu não vou discordar dessa vantagem que eu não tenho, nem quero ter. Vai cada um ver cada um, né? Ah, depois da Tati querer aqui desvirtuar o que é certo e o que é errado, colocando que ser atrasado é uma coisa boa,
Tati,
eu não vou mais colocar ponto nenhum. Eu vou abrir pros ouvintes aí. Tem bastante gente comentando hoje aí e tal.
É, vamos falar um pouco com os ouvintes, vai. A gente quase não fala com eles.
Pessoas do chat aí, coloquem aí as suas vantagens que a gente vai debater, as suas vantagens aí. 4 vantagens eu vou pegar dos ouvintes aí. Se colocarem umas boas, aí eu vou pegar 4 pra gente debater depois da Tati. Tati, sua vantagem.
Minha vantagem é que eu sou uma pessoa que lê muito rápido.
Ih.
Eu leio muito rápido, eu leio muita facilidade.
Eu acho que ela já justificou o atraso, né? Ela atrasa porque ela lê tão rápido que ela não entende.
Lembra do começo do episódio que eu tava ouvindo no trabalho o pessoal falando as vantagens merda? Parece que eu tô lá no trabalho agora.
Rapidinho, deixa eu falar pra você. É, nem rápido é uma vantagem. Porque se você estiver passando, entendeu? Se você estiver passando por um lugar e de repente você vê pessoas pra cima e pra baixo ali, Você tá andando numa estrada e você vê escrito assim, ó, cuidado, por favor, estrada, não sei o que lá. Se você não ler errado, você corre, porque você rebateu o carro. Mas é assim, eu...
mas tem dois problemas nesse seu texto, nesse seu ponto aí. Se você tá andando rápido o bastante pra você não conseguir ver uma placa de cuidado, tem um problema ali. O problema não é que você não viu a placa, o problema é que você tá correndo demais. Porra!
Eu acho que é isso aí. Eu acho que ler rápido é uma vantagem. Tem gente que lê lento demais, é lerdo. Não, você pega um livro na biblioteca, você vai demorar o quê? Duas semanas. Eu leio o quê? Dois dias. Então
que
eu não
que
pago
adianta?
Multa.
Não, mas tem um problema sério aí também.
Eu leio bula de remédio, eu leio rapidinho, não fico demorando tipo 3 horas de relógio pra ler uma bula que pode me matar um remédio quando
eu tomei. Mas aí é o problema, Tati. O que adianta você ler rápido? Aí não sei, você não colocou esse ponto. Que a gente tem um problema seríssimo no Brasil, que é o analfabeto funcional, que é o cara que sabe ler, mas ele não sabe interpretar o que ele tá lendo. Aí lê rápido uma bula, por exemplo. Leu super rápido, mas no meio lá do negócio tem dizendo tomar pela manhã duas comprimidas. Aí ele olha, ó, se eu acordo ou logo quando acordar, ele interpreta isso como eu tenho que tomar isso toda vez que eu acordar, e não pela manhã. E vai lá e toma dois. Ele não sabe interpretar. O que adianta você ler rápido se não interpreta as coisas? Por exemplo, você interpreta que chegar atrasado é uma coisa boa. Isso tá errado, Tati. Isso tá errado.
Exatamente.
E nada, de que adianta? Ler rápido, mas você
falta
ler rápido, Tati,
dá nisso.
E absorve, ou você só lê rápido? Porque ler rápido é uma coisa, absorver é outra.
Eu ia chegar exatamente nesse ponto, Emerson. Se ela compreende o que ela tá lendo, ou só lê.
Só lê. Porque lê pra dizer, li 20 livros em um mês. Aí você faz, tá, qual foi o livro? Tal livro. Quem é o protagonista? Ah, não sei. Aí não absorve.
Não. Mas assim, eu vou te falar uma parada pra você. A pessoa vem na minha porta, assim, ó, que é o protagonista, fala assim, meu irmão, toma banho. É da sua conta? Vale você. Mas eu acho isso insuportável.
Mas você não absorve.
Você me tem sinopse aí, meu irmão? Meu irmão, te importa se eu absorvo ou não? Te importa o que se eu aprendi alguma coisa?
Não é que aprendeu, Tati.
É você entender o que você tá lendo, não é aprender
eu tô nem
alguma
entender,
coisa.
Meu irmão, eu não entendo. Eu não entendo porque 2 mais 2 é 4. Você acha que eu quero entender livro? Eu quero ler passar tempo, meu irmão. Eu quero ler e falar assim, uau, isso é massa. Fulana trocou com fulano, fizeram filho. É isso que eu quero saber.
Você se emociona, pelo menos,
não.
Quando você lê?
A pessoa fica, não, crime e castigo, você entendeu? Foda-se, meu irmão, eu não tô querendo saber se eu entendi. Eu já li Dostoiévski, coloca aí na minha lista aí. Põe aí na lista que eu já li.
Mas
o que deu de processo do Kafka? Eu não sei nem o que é Kafka. Ah, um cara que você leu, o nome dele é Kafka? Eu nem sabia. Eu só li o livro, meu irmão, entendeu? Eu sou assim, pô. Eu não tô nem aí
meu
pra
Deus
esse negócio de
isso?
Então
de
você simplesmente assumiu a desvantagem que eu coloquei na sua vantagem. Você lê rápido e não entende
justamente
nada.
Aí a pessoa, não, meu amigo é especialista, especialista em leitura. Ele, nossa, eu leio pra caramba, eu leio demais, parabéns.
Não, não.
Aí ele, tá, tipo, passo 3 semanas lendo, eu falo assim, ih, eu passei um dia só, eu leio o mesmo livro com você, ele, mas eu entendi, eu falei assim, entendeu, vai colocar na sua vida em prática? Não, porque você é pobre e burro, você não vai ficar o rei daquele livro. Então você viu de quê? Você viu pra nada a sua história. Não serviu pra nada, você leu o livro de Gotti lá, 3 livros enormes. Eu li Harry Potter, demorei um ano pra ler Harry Potter. Você vai virar bruxo porque você demorou um ano? Não, meu irmão. Então, dá no mesmo que eu e você leu, entendeu? Ah, me poupa, meu
irmão. Ah, então é por isso que eu li Pai Rico e Pai Pobre e continuo pobre. Entendi.
Então,
faz
meu irmão.
Sentido.
Ah,
faz sentido.
Tem alguma... Ei, mas a não ser que tenha uma palavrinha mágica no livro que fala assim, se você clicar aqui e eu não vi, aí eu acho que é desvantagem. Mas fora isso,
mas tem que absorver,
não é nenhum livro.
Tá, tem que entender a coisa,
Tati,
bicho.
Não basta você ler, você tem que ler e entender o que você tá lendo,
Tati.
Tá,
tipo, não absorve.
Assim?
Eu quero absorver água pro meu cabelo. Eu quero absorver água pro meu cabelo. Eu quero absorver o creme que eu coloco na pele. Eu quero absorver livro.
A Tati chega online abertamente e fazer, eu não quero absorver conhecimento.
Sério, não
me interessa. Entendeu? Eu só quero fazer número
daqui
pra eu poder botar no Twitter.
A Tati vai indicar as folhas dos cadernos pra fumar maconha. Eu tô esperando essa parte.
A Tati é a típica pessoa que bota no Twitter, li 300 livros esse ano. Não entendeu
depois
nada.
Depois o problema é só
não
que sou maconheiro.
Emerson, então... eu só quero isso aqui, ó, Emerson. Eu só quero isso aqui, ó, Emerson. Ó,
okay.
Nome de livros que eu li. Eu só quero isso.
Olha isso,
que
é isso.
Olha isso,
número, mano. Número.
Eu quero entrar no livro dos recordes.
Deixa entrar pra parte dos ouvintes aqui. Garoto Vaca já meteu aqui um... A resiliência da Tati em sempre estar errado é invejável. É invejável, é uma resiliência, é uma coisa... é incrível, Garoto
Meu
Vaca,
Deus,
é incrível.
Tati.
Não, eu vou trocar a resiliência do Danilo pra Tati aqui, ó.
É, não, eu abdico. Eu abdico da resiliência pra Tati, não tem problema, não.
Hoje tem bastante gente aqui, mas ninguém fez o que eu pedi, que eu
disse. Não, não, tem o Apófilis falou. O Apófilis falou.
Qual do ponto que ele falou?
Começa, uma vantagem minha.
Uma vantagem minha. Não tá aparecendo pra mim aqui, não.
Tem sim.
Lê aí, Danilo, tá, qual foi a vantagem dele?
Tá, uma vantagem minha foi que eu passei por uma situação tão humilhante na infância que hoje não ligo pra muita coisa.
Aí, Tati, a leitura da Tati.
Aí você, patrão, você deixou a gente na curiosidade. Mas quem é humilhado na infância? Mas vamos imaginar essa humilhação que deixaria... Vamos imaginar essa humilhação que deixaria ele imune a qualquer outra humilhação. Ele se cagou na escola? Será que... Olha, humilhação pra marcar pra vida toda é coisa de escola.
É cagar. Ou é mijar, ou é ficar mijado.
Não, mas tem que ser coisa de escola. Porque o que acontece?
Então,
se existe um ser
cagar
mais...
na escola, mijar na escola.
Se existe um ser mais cruel do que criança... É mentira. Criança é o ser mais cruel que existe. Porque ela não tem peso na consciência. Ela faz a maldade pra doer. Ela não tem aquela dor de...
Ela não tem freio.
Ela não tem freio. Olha, já metou um tá perto. Olha aí, Apófilis. Já tá perto. Foi algo na escola, se cagou, se mijou, sei lá, foi pego batendo uma bronha no banheiro pelos coleguinhas, alguma coisa desse
pelado.
Cara, a tal da criança é cruel, e ela é cruel a um ponto maligno. Deve ter sido uma coisa muito
porque
difícil,
a criança
assim.
É inocente, né? A criança, nem sempre ela faz na maldade, porque ela ainda não compreende o conceito da maldade. Então ela acaba sendo o quê? Direta. E ser direta é uma vantagem? Não, gente, é um defeito terrível.
Mas é uma
ser
boa vantagem.
Ser direta é a pior coisa que a gente pode ter na vida.
Você ficar imune à humilhação é uma boa vantagem. Ó, Ismael Chalegre botou aqui, ó, uma vantagem minha, sou funcionário público e esse mês só trabalhei 5 dias. Vagabundo. Vagabundo. O Brasil tá assim por pessoas assim. E isso tudo meu é pura inveja falando, porque não sou eu que tô lá de funcionário público.
Não,
agora que
queria
adianta.
Eu também trabalhar só 5 dias.
Mas tem que ver.
Quem me vê.
Funcionário público trabalha pouco, mas ganha bem. Tem que ver. Porque eu não lembro do Ismael Chalec.
Tá...
Ó, eu só digo assim: eu não lembro do Ismael Chalec ter assinado lá o PicPay do DQC, não. Então, assim, é vagabundo. Se tiver assinado, aí eu gosto.
Não, assim, ó, é uma falácia esse negócio de funcionário público ganha bem, porque a gente acha que todo mundo é juiz, e não, infelizmente não é.
Uhum.
Deveríamos ter um juiz em cada esquina? Deveria. Eu queria ter um juiz pra mim. Cada um tem seu tio juiz particular, tá?
Principalmente no jogo, né? Principalmente
Tati,
no futebol.
Para de viajar, Tati. Porra, Tati.
Você não queria.
Demais.
Não,
você
não queria um juiz.
Danilo,
na moral, Danilo, aqui no bairro da mãe aconteceu alguma coisa.
Advogado.
Não, meu Deus,
mano,
eu não quero
tipo
advogado, eu quero
publicitário,
juiz.
Mano.
Mas juiz,
eu quero juiz,
tem
eu
tanto
quero juiz mim,
batendo
entendeu?
Um no outro aí que eu vejo que o juiz não manda em nada. O juiz não é isso todo de poder mais, não. Já foi. Hoje em dia não tem
isso. Amor, eu quero ver você.
O juiz só serve pra liberar o nosso juiz.
Olha o chorando aqui, eu não ganho nem 2 salários mínimos, mas dá pra dar pelo menos R$2 no PicPay lá do DQC.
Ah, vai se fuder, velho.
Eu tô vendo. Eu faço isso aqui pro dinheiro, rapaz. Mas... Não faço isso aqui por amor, não. Olha aqui, eu preciso de dinheiro pra quê? Pra dar vantagem à senhora minha esposa. Olha o Cristiane colocando aqui, Cristiane Navarro. Uma vantagem minha foi minha máquina de lavar quebrar e eu ganhei uma nova. Olha aí, ó. Aí, de novo, copo meio cheio. Às vezes as coisas vêm para o bem. As coisas quebram pra você comprar uma nova. Tomara que você tenha condição de comprar uma nova, né?
A história da minha geladeira que eu diga, né?
Eu lembrei dela essa semana, vice Dani, que a geladeira do amigo meu quebrou.
O que aconteceu com a sua geladeira, Dani?
Da outra vez queimou a geladeira, aí eu fui falar no Twitter, eu nem lembro mais quem comentou, gente, eu sei que essa história o curtiu.
Leonardo queria comprar a geladeira.
Eu não lembro, foi o Leonardo? Eu sei que tava, meu, olha, tava, foi zoado o negócio.
Eu não lembro exatamente como chegou nesse ponto que a gente relacionou a compra da geladeira ao Leonardo. O Leonardo ia comprar uma geladeira pra Dani.
Foi doideira. E no final ela nem tava queimada.
Desvantagem não é ruim, não, gente. O bom é ter vantagens que as pessoas acham que é desvantagem. Tipo a minha, que é ser uma pessoa correta. E aí me chamam de canalha.
Para com isso, Dani. Ninguém acredita, tu perdeu total credibilidade quando tu falou da questão da pontualidade. Ninguém acredita mais.
Oi, mas rapidinho, só vocês três que são pontuais, pô. O resto aqui do site ninguém é. Não é possível que todo mundo esteja errado e só
ninguém
vocês três estão
errados. Ninguém é. Ela não consegue ver.
A Dani chegando no trabalho todo dia, abrindo a porta.
Eu chego no escritório e não tem ninguém. Eu que acendo a luz.
Antes de colocar, eu vou só colocar uns pontos da que eu tava falando, né? Da de Cristiane, o Ismael falou, ou a Cristiane quebra a máquina pra ganhar uma nova. O Ismael Chalegre colocou, pode ser uma vantagem também. Só que antes eu vou voltar uma mais, que parece que o Apófilis contou a história. Eu vou ler que não dá pra botar na tela. Apófilis, jantei uma feijoada. Dia seguinte dei uma dor de barriga descomunal. Tive que ir no banheiro e o único vaso tava ocupado. Não deu tempo de sentar no vaso e implodir a cabine do banheiro de merda. Nossa, era cagado. Eu falei que era coisa de merda. E tudo a ver com o tema que eu falei de feijoada. Eu falei, meu Deus. A escola toda, que é de bairro, escola de bairro é pior que tem, ficou sabendo. As professoras tiveram que me dar banho de mangueira. E as três meninas bonitas da sala passaram justamente nesse momento e me viram nu. Com frio, tomando banho de mangueira e limpando minha bunda. Falei, tô leve. Puta que pariu, patrão.
Mas peraí, quantas você tinha, pô? Se foi 5, ok. Se foi 15, não ok.
Não ok.
Se foi 5, tá querendo me julgar, gente. Se foi 5,
é só tirar da escola, pô.
A vergonha acontece assim.
Não. Olha, a gente tá falando do patrão, tá?
Mas não, esse 5 também não era ok, não.
Não, que é isso,
gente,
cara.
Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vi um menino com 5 anos que deu caseirinha na bunda e que a Sérgio tava saindo da bunda com 5 anos, gente. Pô, vergonha na escola.
Mas criança não tem...
Mas eu mandei
ele
tirar da escola e esqueceu, passou.
O pior que
eu tenho que concordar. Mas 5 anos, agora se for 15.
O pior que eu tenho que concordar com a Tata. Até 10 anos, qualquer merda que faça, que aconteça com você, que for o seu corpo que fez, você não tem culpa. Você
tira da escola. Agora 15 anos, pô.
Dos 11 pra frente, as pessoas começam a lhe julgar.
Ah, o quê? Mas só vamos dizer, com 7 anos você muda de escola, tem gente que não vai nem lembrar. Porque, só, agora com 15 anos que você muda de escola, o bairro vai saber, a cidade vai saber. A professora vai falar, nossa, meu aluno... Olha,
ele colocou o ponto aqui, ele não falou a idade, mas ele colocou já é na época que as crianças
anos,
se gostam.
Era 15 anos.
Eu tinha 11 anos, eu falei 11, era o
então,
limite.
Então já lembra.
É a culpa sua, pô.
É criança.
Cagão da feijoada. Pronto.
Aí não tá. Aí já é culpa sua. Aí a vergonha realmente é humilhante. Aí não tem culpa pra dar banho, gente. Só não dá banho, menino de 11 anos, porra. Não dá.
Pófilis, eu falei 11 anos, é o limite, ele vai e fala, eu tinha 11 anos, porra!
A professora olhando com vergonha, a professora pensando, eu tô ganhando um salário mínimo pra isso, pra limpar a bunda de menino na sétima série?
Você percebe que ele falou, ele fez a ênfase, eu tava com frio, ou seja, as meninas viram o pinto dele que já era pequeno, com 11 anos, com frio, ficou pra dentro. Disse, ah, tem um pipinho, entendeu?
Não. Eu vou humilhar
meu Deus
ele.
Do
é porque
céu.
Assim, essa humilhação já passou, mas a gente tem que lembrar essa humilhação. Isso aí é humilhação, meu filho. Porque não tem roupa. Não tem. Não, gente, como é que você volta pra estudar no outro dia? Você não tem como voltar. Eu não voltaria. Eu me fingiria de morto durante pelo menos uns 3 meses. Eu faria uma maluquice, pô.
Você não sabe se até hoje ele não tá fazendo homeschooling. Ele não foi fazer homeschooling pra se esconder,
não,
né?
O pior é que a mãe força. A mãe força, Emerson.
A mãe força, né?
Olha, não. A mãe força. Sabe o que a mãe fala? A mãe fala assim, ó. Filho, isso é besteira. Vai pra escola assim. A mãe vai pra escola. O filho querendo morrer, a mãe. Isso é bobagem.
Ninguém vai lembrar disso amanhã, não.
Com conhecimento é super valorizado, bicho. Eu, sinceramente, eu acho que eu nem ia pra escola mais depois dessa. Como diz o garoto vaca aqui, ó. Depois eu dessa, melhor ficar analfabeto. Melhor. Sinceramente, eu não sei se eu ia pra escola mais, não.
Não, não, rapidinho. Isso não existe. Isso não existe.
O quê?
Ele falou o seguinte, que a diretora falou que a diretora falou que se alguém falasse, ia ser expulso. Meu irmão, a galera ia falar assim, ó.
Fala.
Ó o cagão. Ia falar, gente. Não tem, é
fala.
Pior, velho.
Galera,
a professora
galera
falar que não, é pior.
Se proibir, é pior. Ainda mais criança. É, criança é um bicho maldito.
Pior que é. Eu sou da época que não existia bullying, gente. Existia brincadeira de criança. É isso.
Peraí.
É verdade,
Abel,
eu também.
Abel Despanido, uma vantagem minha é ser tão desajeitado que quando eu vou fazer algo que as pessoas se irritam, fazem pra mim. Ah, entendi.
Nossa, que entendi. Ódio, que ódio.
Eu sou o cara que faz pra tu. Eu sou o cara que
eu
faz pra tu.
Eu faço também. Eu não tenho
eu
paciência não, gente.
Sou trouxa. Eu sou
trouxa. Eu também. Nossa senhora.
É uma vantagem mesmo, bicho. Eu acho que é uma vantagem.
Não, cara, eu não tenho condição, mano.
Porque tem um limiar da pessoa ser... Tem um limiar da pessoa ser desajeitada. Tem a pessoa que é desajeitada, que a pessoa... Você vai e caçoa da pessoa. Faz... Ah...
É.
Chuta bagulho.
Que bonitinho, é bonitinho.
Não,
aí ele faz
limiar,
uma vez, ele
limiar.
Faz duas.
Até
na terceira
chegar...
você mete o chute, cara.
Não, não, Dani. Tem um limiar. Tem o desajeitado que você faz, olha aí que idiota, faz direito. E tem um que já chega no ponto do bonitinho que tu tá falando. Por exemplo, tem um que é ridículo, que é o desajeitado, tipo aquele menino lá que a gente queria que fosse o novo Gil do Vigor. Que ele toda vez finge que tá caindo. Tomar no cu, aquilo ali é ridículo. Como é o nome daquele... Ninguém lembra mais.
Vini.
Ele, moleque lá. Aquilo ali não é um desajeitado bom, é um desajeitado ruim. Mas é uma vantagem mesmo, viu, Abel Desbanido? É uma vantagem,
é,
só que dependendo...
É. Comigo funciona. Eu sou a chata do... Fez um, fez bosta, fez dois. Na terceira eu falo, deixa, eu faço.
Mas também depende da convivência. Porque se você conviver muito tempo com uma pessoa que é desajeitada desse jeito, aí já vira uma coisa irritante. Não é mais uma coisa que você faz. Você, porra, tem que fazer toda vez. Deixa eu ver o outro aqui, quem falta. O garoto vaca, né? Eu sou muito bom em estragar a alegria dos espalha-rodas ou gente que monopoliza a conversa.
É isso aí.
Espalha-rodas eu não conhecia, não.
Também não.
Espalha-rodas é aquela pessoa
só
desagradável que quando ela chega... A roda, tem uma roda de conversa, a pessoa chega e todo mundo sai fora.
Ele é muito bom em espalhar as rodas, entendi.
Nossa!
Eu tô bom nisso aí também, viu, vaca? Eu sou bom de
eu não,
de,
sou
de
bom nisso não. Eu acho que eu sou
ruim,
porque
sou bom
se
de estragar,
eu chego,
estragar
se eu chegar a roda sair, é porque eles não... Eles, eita, é porque não quer falar com você, eu acho.
Eu sou bom em chegar em qualquer lugar, em qualquer assunto. Tem aquele negócio da pessoa que diz, não sei o que pra se chegar e tal.
Mas como é que se espalha a roda? Explica aí, eu não entendi. Eu não entendi o espalha a roda. Ele chega no lugar e
fala,
sai daqui,
babaca,
o cara falando besteira.
Tem uma rodinha falando sobre futebol, que nem só que tu fala. Futebol, 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 futebol. Chega uma pessoa de fora e fala sobre outra coisa, entendeu?
Assim aí como a pessoa fica brava e sai.
É, aí espalha a roda. A roda se abre aí.
Se desfaz, porque você estragou o assunto.
As pessoas
assunto.
Vão embora.
Porque estragou o assunto. Eu quero que o Ismael passe o segredo da vantagem dele, por favor.
Peraí, o Ismael mantém uma vantagem, a última vantagem aqui, eu tenho uma vantagem, eu entro em forma rápido, cheguei a perder 45 quilos em 3 meses. Porra, Ismael, também na cadeia, né? É fácil, né? Sem comer, fica fácil. Tomando só aquele chá da mulher que libera as paradas da barriga, crack,
gente,
né? Como diz o patrão aqui falou, crack é fácil, né? Aí... Eu acho, não sei se é vantagem não, porque perder quilo muito rápido assim também não é saudável, não é saudável.
É, não é nem um pouco saudável, é.
Já digo logo.
Eu não sei se é saudável, né? Eu só queria. Independente. Depois que eu decido se eu estou saudável quando eu estiver magrinha. Aí eu olho no espelho e resolvo se eu tô saudável ou não. Aí é.
Magreza não é saúde. Saúde é você estar bem com você mesmo. Olha aí, enfraquecer falando com...
Nossa, ai, meu Deus do céu.
Maravilha. maravilhoso, bem com você mesmo, todo mundo aqui com as suas vantagens, com as suas qualidades incríveis, alguns com as qualidades que não são tão qualidade, bastante gente aí acompanhou a gente, gostei aí da interação, o pessoal vem conversar aí com a gente, patrão Thaís, é Mael Chalegre, Garoto Vaca, que aparecia às vezes, mas estava sumido aí, obrigado a todos vocês aí que vieram prestigiar a gente aí.
Obrigado, patrão.
Prestigiar a gente.
Obrigado a todo mundo que participou.
Danilo, já que tá colocando aí suas colocações finais a esse episódio maravilhoso e seu tchau.
Bom, eu só quero primeiramente pedir desculpa por essa merda toda que aconteceu com a internet. Agora tá bom, que bom. E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, que falaram, foi muito bom. E é isso aí, galera. Bom resto de sábado pra vocês e bom domingo. Oh, valeu.
Coisa boa, coisa boa. Pode ser que achamos o novo dia da live.
Dani, é isso aí, mano. Bom horário.
É um bom horário. 6 horas é um horário bom. Dani.
Gente, queria agradecer vocês todos. E é sempre bom lembrar que a pessoa que casa muitas vezes, ela é experiente, é especialista, não fracassada. Vamos desmistificar esse pensamento de que a pessoa não sabe o que tá fazendo. Não é verdade. A gente está só se especializando em ficar solteiro, entendeu?
É a pessoa... Eu vou te ajudar na tua qualidade, Dani. É um amor próprio tão grande que quando qualquer coisa que afeta esse seu amor próprio, você faz, não dá pra mim não, quero outro. Troca. Você se ama demais. Você se ama demais, entendeu? E você não
lembrando
aceita.
Lembrando o começo, ó. Junta com aquela outra especialidade lá, que é o meio que fujo da morte aí, tá vendo? Fujo
olha dos acidentes. Olha aí.
A pessoa é
livramento malandro. Que chama. É livramento que chama. A palavra é essa, livramento.
Vai, a gente vai ficando esperto. Um dia eu chego lá, Gretchen, Fábio Júnior, ó. Guinness é nosso, hein?
É verdade. Tati. Tá no mudo, Tati.
Nossa, falei um monte de besteira, ainda bem que deu certo.
Pode falar, Tati, é só se despedida.
Então é isso.
Então é isso.
Beijo. Foi.
Meu Deus.
Eu tô aqui.
Ai, Tati.
Ela falou tudo que ela tinha pra falar no mudo. Ficou quem entendeu, entendeu?
Então, ó, só pra quem queria perder o peso aí, ó. Você só pensa no prêmio e não vê a jornada. O Ismael colocou: eu andava 30 km por dia nesses 90 dias. Em 90 dias ele perdeu 45 kg, mas também cortando cana, passando fome no matagal. Até eu, né? Até eu. Enfim, fique com essa lição aí. Segue a gente nas redes sociais pra saber sempre as horários das lives do DQC, que eu gostei desse horário, viu? Talvez fique nesse horário agora. Você que tá vendo só no feed aí, a gente tá gravando num sábado, começou às 6 horas da noite. Foi muito legal, uma participação de bastante gente aí. Segue a gente nas redes sociais pra ver os links das lives e os horários certinho. Arroba Desculpa DQC em todas as redes, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se a Dani deixar eu falar, ela tá colocando o que o patrão colocou aqui, que o Ismael tava mapeando a Amazônia, que essas coisas você só vê na live, você tem que assistir a live pra ver. Filha da puta, porra de suco não, filho.
A 30 km por dia, né? Por 3 meses.
A porra de suco não pode. Entra no grupo da gente do Telegram, que é o t.me/desculpaDQC. Só tem maluco lá, que todo dia entra 5 boots diferentes e o nosso boot defensor coloca os boots pra fora. Entra lá e conversa com a gente, qualquer coisa, abertamente. Ajuda a gente financeiramente a manter essa edição quinzenal aí, saindo quinzenalmente. Assina o PicPay, siga o exemplo do patrão do Apófilis aí. Agradeço aí a todos os nossos assinantes, que eu não tenho esse costume horrível de não agradecer. Eu vou agradecer aqui abertamente. Obrigado a todos os assinantes que mantêm esse podcast funcionando aí. Arroba Desculpa DQC no PicPay. Pode doar no Pix, pode doar no PayPal. Tem todos os links aí onde você pode ajudar o DQC a se manter continuando aí na descrição desse episódio aí, no feed. E entra no grupo lá e fala diretamente comigo. Emerson, eu quero depositar dinheiro na sua conta. Eu mando a conta e mando um nude junto da conta pra você depositar e incentivar.
Deixando obrigado claro que o nude é dele, viu, gente? Ele vai mandar o nude dele mesmo, né?
Pega na internet.
Manda
algum...
os integrantes. É
dele. Manda uma foto do cocoroto, da careca do Danilo. Obrigado por você que assistiu a live e acompanhar a gente aqui. Obrigado por você ouvir aí no feed. Até a próxima gravação. Beijo nos seus corações. Valeu, pessoal.
Valeu, galera.
Falou!
E qual é, B?